Muito obrigada. Agradeço o Ferim pela bela fala, além de ter se mantido no tempo, como sempre, e precisou ser avisado. Por favor, agora, Renata, a palavra é sua.
Boa tarde a todos. Antes de fazer a fala propriamente dita, eu gostaria de fazer uma outra fala antes da fala, uma não fala, talvez, não sei direito. Porque para quem nunca me viu apresentando nada, saiba que essa que está aqui hoje não sou eu. Só para avisar. Porque eu nunca fiz uma fala em que eu faço um texto que vai ser lido. Mas eu estou aqui todos esses dias e todos esses dias chegam as pessoas da mesa do Sensei com um textinho a ser lido. Então eu me senti assim como uma coerção da prática semiótica. Eu falei, eu tenho que ter um texto para ler lá, como todo mundo fez. Então, não se acostumem, porque eu não gosto, mas eu dedico então esse modo de apresentar o Fiorin, que eu sei que não gosta de PowerPoints, etc., que eu gosto de improvisar a fala, mas enfim, hoje eu vou me comportar como uma outra Renata. Vamos ver se você gosta. Então vamos lá. O título dessa minha apresentação é Sem Greimas, Com Greimas, Após Greimas e Sem Greimas. O primeiro sem com S, o último sem com C, para fazer uma brincadeira com sem, que é o nome desse evento, né? Vocês vão entender por que eu estou fazendo essa menção aqui no início. Então vamos lá. Eu agradeço ao Ivan, Valdir, Antônio, Beth e Geraldo o convite que me permite estar aqui entre mestres, amigos queridos de longa data e também novos amigos que aqui fiz mais recentemente, na boa companhia dessa moçada animada e competente do Jesusp, a quem também agradeço pela organização impecável desse evento. Então, muito obrigada já de início. Quando o convite me foi feito pelo Ivan, Valdir e Antônio, nos foi sugerido que falássemos do próprio percurso de pesquisa. Imagino que, tendo como ideia de fundo o fato de que a maior homenagem que se pode fazer a Greimas é mostrar como a sua proposta frutificou em termos de longevidade, vitalidade e alcance na sua expansão em diversos grupos de pesquisa e inserções acadêmicas distintas. Então, vendo as falas dos colegas dos outros dias, que relataram os seus ricos percursos acadêmicos aqui, acho que Greimas ficaria satisfeito, né, em ver como a sua proposta se desenvolveu de uma forma rica no Brasil. Bom, então eu começo com o meu também, assim como os outros fizeram. Então, vou começar a falar do meu percurso acadêmico, que se inicia no Sem Greimas, sem com S mesmo. Do título, né? Exceto por esse início, essa passagem do sem para o com Greimas, que se dá num gesto de negação, gesto esse que funda uma nova ética individual e estabelece uma nova identidade para o sujeito desse percurso, exceto por esse primeiro momento, eu vou procurar me concentrar nas contribuições que procuramos dar à teoria, nesse miudinho daquilo que é perseverar na academia. E aqui perseverar, cito de acordo com Fontanelli, eu falo de acordo com Fontanelli, né, que para quem perseverar é continuar apesar de, né? Inclusive, vale a menção, eu queria fazer essa menção, que eu acabo de fazer 10 anos de exercício de docência e pesquisa na UF. Então, esse momento é um aniversáriozinho também acadêmico meu também. Então, estou aqui compartilhando com todos vocês com muita alegria. Como disse no início, inicio no Sem Greimas, quando ainda era bióloga molecular, sujeito em total disjunção com o saber semiótico, que naquele momento nem se estabelecia como valor a ser buscado por mim. Foi um acontecimento que reconfigurou a minha base perceptiva e me fez sujeito em busca dessa conjunção com a teoria greimasiana. E, como todo bom acontecimento, concessivo por natureza, foi o acaso que me levou a assistir como ouvinte ao curso de pós-graduação do Luiz Tati. Esse curso abriu todo um novo universo de possibilidades para minhas inquietações, reconfigurando assim meu percurso acadêmico e pessoal. No susto, e exatamente pela exacerbação da tonicidade que a configuração abrupta de um valor no campo de presença do sujeito representa, intuí naquela primeira aula o que depois veio se desdobrar na extensidade com vários outros cursos e leituras na área. Eu intuí, então, como algo que ficou depois claro para mim. Eu era um sujeito na mentira. Eu parecia bióloga, mas não era. Apesar das boas sanções que recebia nas pesquisas de mestrado, clonando estreptomices no Instituto de Biologia da USP, clonando bacilos na Universidade de Bayreuth, e na Alemanha, e vindo já de uma experiência de anos clonando tabaco na Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, onde me graduei em Biologia Molecular. Vejam, então, o que é a força de um acontecimento na reconfiguração narrativa do sujeito. E quando eu digo que parecia bióloga, mas não era, embarco no mote das modalidades veredictórias para falar de uma das questões que foram tratadas no LABS, que é o Laboratório de Semiótica, constituído por meus orientandos de doutorado, mestrado e iniciação científica, e que se integra ao SED, Grupo de Pesquisa em Semiótica e Discurso da UF. Então fizemos no LABS uma proposta de leitura tensiva das modalidades veredictórias, em parceria com o Vinícius Lisboa, que no seu mestrado fez uma análise da novela gráfica Watchmen, de Alan Moore. Quem conhece essa HQ sabe que ela é uma teia narrativa densa, costurada pelos fios das modalidades veredictórias, o que fez com que precisássemos propor um refinamento tensivo que desdobrava a proposta de Gray mais em graus, né? A pergunta que motivou essa busca foi: todas as verdades e falsidades são iguais e se confirmam com a mesma exatidão? Todos os segredos e mentiras surpreendem com igual espanto? A tensividade pode ser uma medida para que se diferencie os pareceres e os seres e se entenda suas próprias articulações pelo acréscimo de mais e de menos, e por sua posição na curva tensiva. Seguindo o raciocínio tensivo, é oportuno expandir os contrários ser e parecer, dando conta das situações em que Zilberberg diferencia que há hostilidades decisivas entre esses contrários, os sobrecontrários, e situações em que há contrariedades menos hostis e distantes, os subcontrários. Essa reflexão permite ir além de oposições binárias entre contrários, podendo conceber também suas variantes, mais ou menos extremas. Abandonar uma articulação binária dos contrários abre caminho para o tratamento gradual entre o ser e o parecer. Assim, podemos entender um parecer muito, que difere de um parecer pouco, e um ser exatamente enfático, que difere de um condescendente até ser, né? Aquele até, né? Do mesmo modo, temos um não parecer nada e um quase parecer na manifestação, e um não ser de forma alguma e um quase ser na imanência. Desse modo, chegamos a uma proposta de intervalos que substituem o binarismo entre ser e não ser, na imanência, e entre parecer e não parecer, na manifestação. A intenção de estabelecer essas diferenças entre o ser e o parecer e suas variações recrudescidas ou minimizadas aspectualmente é dar conta das diferentes verdades, segredos, mentiras e falsidades que podem ser elaboradas entre esses funtivos agora acolhidos como intervalos e, por isso mesmo, capazes de se diferenciar gradualmente para além das duplas correlações binárias. Ao definir, reconhecer e aproveitar os subcontrários e os sobrecontrários de parecer e do ser, a proposta tem a intenção de amplificar os valores compreendidos pelas modalidades veredictórias, buscando os dois mundos que Zilberberg descreve, né, nos elementos. Se um acontecimento inscreve-se num universo que admite os sobrecontrários, a racionalidade idealizada para tratar um universo de subcontrários é recusada, em nome da desproporção. O mundo do mais ou do menos não está qualificado para descrever o mundo do tudo ou nada, e reciprocamente. Quando dissemos anteriormente que o parecer encaminha uma expectativa implicativa sobre um direcionamento, podemos diferenciar que o parecer muito cria um direcionamento mais tônico, uma expectativa mais alta que o quase parecer. Do mesmo modo, quando a configuração do ser exatamente se dá, ela é mais precisa, mais exata, que é a do até ser quase resignada. Se considerarmos que a divergência entre o parecer e o não ser é concessiva, é o parece, mas não é, né? Podemos dizer, então, que nenhuma mentira pode ser mais intensa que o encontro do parecer muito com o não ser de forma alguma, quando a expectativa alta se quebra na revelação de uma mentira acachapante. Algo similar se dá com o segredo que se revela quando algo que não parecia nada, no fim, era exatamente. No que diz respeito à verdade e à falsidade, elas evoluem em seu poder implicativo conforme a alta expectativa se confirma com o julgamento perfeito. Com o parecia muito e era exatamente, na verdade, e o não parecia nada e não era de forma alguma a falsidade. Essas quatro possibilidades superlativas são as valências plena e nula, os auges da intensidade e da extensidade. Abaixo delas teríamos um número de possibilidades ampliado se cruzássemos cada manifestação com cada imanência. No entanto, a ideia aqui não é propor um número fixo de possibilidades, e sim uma formulação que contém um intervalo entre elas, mediado pelo acréscimo e subtração de mais e de menos. Assim, poderíamos dar conta de diferenciar um parecer no qual o enunciador empreende um esforço sensível maior para que pareça muito, e um mais átono em que há menos trabalho e precisão nesse sentido. Quando houver o julgamento do ser, teremos então mais condições de descrever como este se instaura, modulando a experiência sensível. Eu disse que eu assino essa proposta com o Vinícius Lisboa, né, que fez esse trabalho sobre o Watchman, e para isso usou essas gradações do parecer e do ser. Mas, de fato, cabe aqui uma outra consideração sobre o meu percurso acadêmico. Eu devo admitir que eu tenho uma identidade complexa, em que, mesmo sendo semioticista, continuo, em alguma medida, bióloga. Alguma medida subjetiva, né, Tati? Eu digo isso porque muito do que apresento é fruto de trabalho coletivo, base da prática da pesquisa em biologia que mantenho como semioticista. O Labs, como eu disse, composto por meus orientandos, tem esse nome motivado pelos lab meetings, as reuniões semanais para discutir o andamento das pesquisas em laboratórios de biologia que eu participava. Então, nos mesmos moldes, nos reunimos semanalmente na UF para estudar a teoria ou discutir os encaminhamentos das pesquisas dos orientandos, coletivamente, para além dos encontros individuais. E eu levo a assiduidade dessas reuniões coletivas com uma disciplina que eu só tenho para andar todo dia com o meu cachorro, o Darwin. E quem aqui conhece o Darwin, e muitos de vocês conhecem, sabe o quanto isso representa um nível altíssimo na minha hierarquia pessoal de valores. A leitura tensiva das modalidades veredictórias, então, ali desenvolvida no grupo, abriu a possibilidade de pensarmos em graus de concessividade. Polêmico, né? O que acabou se espraiando em outros questionamentos do grupo relativos ao desenvolvimento do projeto temático sobre traduções intersemióticas que desenvolvemos. Mariana Coutinho, minha atual doutoranda, procura agora se debruçar sobre os graus de concessividade ao analisar as estratégias persuasivas na série televisiva Game of Thrones, da HBO, adaptada da obra Crônicas de Gelo e Fogo, de George Martin, em que tudo nessa série, tudo parece se organizar e se desenvolver exatamente a partir de uma espera do inesperado, né? Então, você está ali para tomar susto. Você vai, você procura, né? É, a série para isso. É interessante como o autor do livro, texto de partida da série adaptada, entende a abertura para a dimensão sensível, facultada pela lógica concessiva. Numa entrevista, perguntam a ele o que torna Game of Thrones diferente, porque é uma febre, né? Eu não gosto particularmente, mas eu tenho que assistir por causa da Maria. E porque também permite a gente tratar os graus de concessividade. Bom, então o autor responde: todos nós já vimos filmes em que o herói está em apuros, cercado de vários bandidos. Mas você sabe que ele vai se dar bem, porque ele é o herói, a lógica implicativa. Então você realmente não sente medo por ele. Eu quero que os meus leitores e espectadores sintam medo quando meus personagens estão em perigo. Porque tudo pode acontecer, né? A gente sabe da série. Tanto o livro quanto a série televisiva parecem ter como elemento central de sua estratégia de textualização a gestão do susto, mais forte ou mais fraco, no caso da série, tanto no arco tensivo de um episódio, como no arco tensivo de uma temporada. Então, há realmente uma arquitetura desses diferentes elementos concessivos que vai se desenhando tanto no arco da série, do episódio, quanto da temporada. Essa prática de buscar na análise de objetos que desafiam a teoria o caminho para o seu próprio desenvolvimento é um procedimento caro para nós, inclusive por levar ao pé da letra a proposta da semiótica greimasiana, que se estabelece como uma metodologia de análise de textos, né? Então, tem que analisar. E é interessante como a abertura para os desafios que os objetos cada vez mais complexos impõem ao analista faz com que, antes de mais nada, a vitalidade da teoria esteja garantida, inclusive no que diz respeito à coerência de sua proposta epistemológica. Nesse sentido, você vê o mesmo problema teórico ecoando em diferentes pesquisas, né? Todo mundo está, de alguma maneira, em contato com esses mesmos desafios dos objetos mais complexos, né? Por exemplo, o que nós tratamos como graus de concessividade é o mesmo problema de base que o Saulo Schwartzman, como é que fala isso, Saulo? Vê quando procura teorizar o que chamou de ruptura fraca, foi isso? Ruptura fraca. Para nós, nem todo enunciado concessivo tem o valor de acontecimento, que no caso seria apenas o concessivo tônico da valência paroxística, né? Então, só isso seria o acontecimento, o resto precisa ser teorizado. O projeto de traduções intersemióticas, que já vai se encaminhando para um fechamento, procura dar formulações pautadas na semiótica greimasiana a questões caras ao estudo de tradução e aos estudos de adaptação, procurando aproximá-los, né, ambos, dentro dos estudos das traduções intersemióticas. Então, esse estudo da tradução intersemiótica aproxima esses campos da tradução, dos estudos de tradução e adaptação. Questões como o papel do tradutor e do intérprete, a discussão entre fidelidade, invisibilidade do tradutor, tradução literal ou livre, intraduzibilidade, tradução versus traição, etc., ganham formulações mais limpas e econômicas quando nos baseamos em critérios semióticos. Na nossa formulação, o que se traduz é o projeto enunciativo da obra de partida. É aí que incide o fazer do tradutor. As escolhas e estratégias das quais o enunciador lança a mão no processo de textualização, visando o seu fazer persuasivo em relação ao fazer interpretativo de um enunciatário que ele prevê no próprio modo de enunciar. Como caracterizar o projeto enunciativo da obra de partida, sobre o qual incide o fazer do tradutor? A partir de critérios semióticos, como os arranjos narrativos, em que vemos programas narrativos dispostos em teia, em paralelo, em sequência, a hierarquia entre esses programas que determina um foco narrativo, o jogo de vozes, a organização espaço-temporal, a construção figurativa dos atores do enunciado, do tempo, do espaço, e a sua relação com a temática subjacente que determina o direcionamento axiológico da obra. Todos esses elementos tomados também a partir de suas cifras tensivas, com as quais se dá a construção de saliências e passâncias perceptivas, né? Termo de Zilberberg, a partir da gestão do andamento e tonicidade do conteúdo em relação à expressão, nas estratégias postas em práticas no processo de textualização. O papel do tradutor aqui, então, é o de um Jano, que ao mesmo tempo é enunciatário da obra de partida e enunciador da obra de chegada. E isso vale tanto para as traduções intersemióticas quanto para as interlinguais. Com isso, embarcamos na proposta de Walter Benjamin, para quem a tradução é uma forma e no original está a lei dessa forma. E também no entendimento da tradução como recriação, como novo ato enunciativo, que goza de alguma autonomia em consonância com Haroldo de Campos e outros. De quebra, já rejeitamos, com fundamentação teórica, algo que é debatido à exaustão nos eventos de tradução: a invisibilidade do tradutor. Eles se matam discutindo isso, mas para nós é no máximo um efeito de sentido. E uma vez eu quase fui insultada num evento de tradução quando eu falei que a invisibilidade do tradutor é no máximo um efeito de sentido. Mas fiquei viva. O que está em jogo é a recriação de um projeto enunciativo em outro, visando a manutenção de alguma identidade da obra de partida na obra de chegada. O simulacro de proximidade que causa o efeito de fidelidade pode ser pensado como uma interface translúcida em que é possível enxergar em maior ou menor grau uma obra na outra, apesar da opacidade inerente às suas diferenças. A discussão da fidelidade retoma o problema da gradação das modalidades veredictórias, uma vez que notamos que algumas estratégias do tradutor na concepção da obra traduzida ou adaptada criam um parecer mais facilmente detectável de identidade com a obra de partida. Então, a manutenção figurativa, por exemplo, faz com que a obra de chegada pareça mais próxima à obra de partida e é comumente tratada como mais fiel, se isso ainda faz sentido, mesmo que, na verdade, outros elementos da estratégia do original, como foco narrativo, jogo de vozes e, principalmente, modos de engajamento sensorial, sejam desfeitos. Então, há também toda uma gradação daquilo que é comumente entendido como mais fiel ou menos fiel, parece mais fiel, etc, etc. Bom, essa identidade maior ou menor pode dizer respeito, inclusive, aos modos de engajamento sensível previstos por uma obra em relação à outra. Paulo Souza Júnior, que agora é meu doutorando, em seu mestrado, nadou contra a corrente ao dizer que as escolhas feitas na adaptação do jogo Assassin's Creed para romance, que é um jogo eletrônico que virou livro, não tinha nada a ver com a suposta inferioridade do livro em construir efeitos de interatividade em relação ao jogo, que é um objeto sincrético, como se dizia com uma certa naturalidade desconcertante nos meios que discutiam essa tradução intersemiótica. É claro que há na passagem da obra de partida à obra de chegada uma rede de coerções que podem ser de diferentes ordens. Podem ser coerções relativas às características de um modo prototípico de dispor o conteúdo em diferentes linguagens, por exemplo, a expectativa de um conteúdo acelerado na história em quadrinhos, as potencialidades sensoriais distintas dos planos de expressão envolvidos no caso dos objetos sincréticos, por exemplo. Podem também ser coerções relativas a um novo perfil de enunciatário buscado na obra de chegada. A Bárbara Tanuri, que é minha mestranda, mapeou que na tradução interlingual para o inglês de Lavoura Arcaica, de Radu Anassar, as passagens em que o impacto da profanação figurativizada na relação incestuosa do personagem principal com a irmã e com a mãe é atenuado para o público de língua inglesa. O que não acontece na tradução intersemiótica do mesmo livro para o filme homônimo, dirigido por Luiz Fernando Carvalho. Clóvis Sinclair, que é um outro mestrando, por sua vez, mostra como muitos dos subtextos, que também estamos procurando dar formulações extensivas a ele, a isso que a gente está chamando de subtexto, e que aqui rapidamente eu vou dizer os não ditos que dizem, os elementos de construção de surpresa e suspense que se estabelecem como base narrativa, etc., esses subtextos são desfeitos na série televisiva adaptada da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Nesse trabalho, ele sustenta que as escolhas e estratégias ali mapeadas decorrem de um perfil de enunciatário mais passivo e conservador, motivado por questões mercadológicas e previsto no modo de enunciar mais implicativo da obra na série. Um exemplo rápido do que estou dizendo é o fato de se escolher Bruna Lombardi como atriz para o personagem de Adorim. A Bruna Lombardi, na época, era uma Gisele Bündchen de agora, assim, era, né, um ícone de beleza feminina, que desfaz em grande medida a tensão central do romance em torno da sexualidade de Leobaldo. Esse mesmo mapeamento de como o que estou chamando de maneira ampla e vaga aqui de subtextos do Grande Sertão Veredas são recriados na HQ. Como isso é feito, né, como eles são recriados na HQ, está sendo essa pesquisa, sou eu mesmo que estou fazendo. Já nesse caso, a coerção parece ser da ordem da linguagem dos quadrinhos, e nesse ponto eu chego a um lugar importante que vai me levando ao final dessa fala. Estou dentro do tempo. Na busca de caracterizar os projetos enunciativos das obras de partida e chegada e de descrever as coerções características das linguagens envolvidas, nos deparamos com outra questão teórica que diz respeito à relação entre os planos de expressão e conteúdo na função semiótica. Nos processos de tradução intersemiótica, parece que podemos mapear objetos semióticos nos quais há o que chamamos de equalização entre os planos de expressão e conteúdo, e há aqueles em que há uma dominância de um em relação ao outro. Essa característica, além de encaminhar um processo de tradução intersemiótica em modos distintos, abre também um problema que será tratado no próximo projeto temático, que coloquei como desafio do Labs, que é um projeto intitulado Linguagens Híbridas. Aqui um outro exemplo de problema que reverbera em outras pesquisas, porque vendo o trabalho do Gustavo Bonin, ele também parece que tem essas indagações que vão na mesma direção. Os trabalhos de Lucas Calil e Rayane Nogueira, que são meus doutorandos, exemplificam bem esse limiar de transição de um projeto a outro. Lucas, que trata em seu doutorado da subversão do que ele intitula Cânone da Escuridão, parte de uma leitura tensiva da relação semissimbólica para mapear estabilizações nas relações entre expressão e conteúdo, que são naturalizadas ao longo do tempo. Rayane, por sua vez, estuda um caso limite de tradução intersemiótica, que eu nem sei se a gente pode chamar como tradução intersemiótica, que é o jornalismo em quadrinhos, cada vez mais em voga. Neste caso, o que se traduz não é o projeto enunciativo de uma obra a ser recriada sob novas coerções da linguagem de chegada, mas sim as características da linguagem jornalística na linguagem dos quadrinhos. Aqui cria-se uma tensão muito interessante e produtiva entre os efeitos de realidade e ficcionalidade que nos remete de volta às modalidades veredictórias, né? Parecer real dentro daquilo que é uma linguagem comumente usada como linguagem de ficção, né? Que são os quadrinhos. No projeto que se abre, vamos nos valer dos trabalhos de descrição das linguagens por nós já realizadas para pensar o processo de tradução intersemiótica, isso que nós já realizamos para pensar o processo de tradução intersemiótica. Então, a gente vai partir desse banco de elementos descritos de cada uma das linguagens, né? E as características da linguagem de partida passam a ser simuladas na linguagem de chegada, de modo a construir uma nova linguagem híbrida em que os elementos característicos de cada uma se encontrem equalizados numa política de dominância branda. No encaminhamento do problema, o nosso encaminhamento do problema passará por trazer a noção de formas de vida enquanto práticas estabilizadas a ponto de serem naturalizadas, aquilo que o Fontanelli diz como sendo posição central da semiosfera, né? Para o entendimento de uma estabilização prototípica das características de uma linguagem. Daí passar a pensar na construção do híbrido pela equalização dessas formas estáveis. Mas essa é apenas uma ideia de início que precisa ser melhor lapidada. Então, isso tudo, né? Esse percurso que eu sobrevoei aquilo que a gente desenvolve teoricamente no grupo. É claro que, só para dar uma ideia, né, os desdobramentos mais robustos de tudo isso que está posto, tem que ser vistos em cada um desses trabalhos, né? Aqui foi só esse passeio. E aqui, esse momento, me traz ao Sengrem Mas com C, do final do título, no final da fala, em que nos valemos de desdobramentos teóricos alcançados por seus continuadores, né, nesse período do centenário, para, com certa circularidade e resignação, estar de novo em disjunção com o saber semiótico, um saber semiótico que eu espero que já seja de outra ordem, né, que já seja mais... a não ser que o Fiorinho aqui do lado vire para mim e fale que eu não aprendi nada ao longo desse percurso e daí eu volto ao Sengrem Mas do início, aquele com S, e começa tudo de novo. Mas como há essa circularidade do sem, pelo menos aqui eu garanto uma certa dignidade, né? Vamos dizer assim. E eu finalizo, então, aproveitando a oportunidade também para fazer uma homenagem aos meus mestres, que me puseram em conjunção, né, com essa teoria. Então, Tati como grande destinador e Fiorinha e Diana, adjuvantes luxuosos dessa busca por conjunção com o saber semiótico, que, ainda bem, parece não ter fim. Então, muito obrigada.